Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Ao longo da semana, o Saúde Consciência mostrou como a ciência tem progredido rapidamente durante a pandemia, possibilitando vacinas seguras e eficazes em tempo recorde, testes para diagnóstico mais baratos, rápidos e menos invasivos, e tratamentos com melhores resultados. No programa de hoje, o infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Vandak Nobre, responde dúvidas sobre práticas de higiene. Esse conhecimento sobre o que ajuda ou não na prevenção, inclusive, tem como base evidências científicas. Por exemplo, atualmente já se sabe que a ventilação do ambiente é muito importante para reduzir o risco de contágio, aliado, é claro, ao uso da máscara e distanciamento físico. Confira mais a seguir.
Quero saber.
Se eu pegar o vírus usando a máscara, terei menos chance de ter a doença mais grave? A carga do vírus será menor?
Isso não é tão claro, não. É verdade que o inóculo viral, ou seja, a quantidade de vírus, né, com as quais uma pessoa se infecta, pode sim determinar a gravidade da infecção naquele indivíduo. Isso parece verdade. No entanto, a gente não sabe até que ponto o uso da máscara reduz esse inóculo. É bem provável que sim, pelo mecanismo de ação das máscaras, é provável que, se ela não conseguir ser totalmente eficaz na proteção do indivíduo e ele acabar se infectando, é que a máscara, de alguma maneira, reduza a quantidade de vírus com a qual a pessoa tem contato. Isso não quer dizer que numa pessoa, por exemplo, que tenha fatores de risco para desenvolver uma doença mais grave, um inóculo pequeno não seja capaz de promover uma doença, inclusive, fatal. Isso pode acontecer.
Agora que as máscaras que são usadas em hospital não estão mais em falta, é melhor voltar a usar elas? Elas protegem mais?
No início, de fato, houve uma escassez, né? Um quase esgotamento aí dos EPIs, que são esses equipamentos de proteção individual, incluindo as máscaras. Mas com o passar dos meses, a situação foi se equilibrando, a capacidade de produção aumentando. E hoje eu acredito que há disponibilidade de máscaras suficientes para todo mundo, toda a população se proteger. De um modo geral, não há necessidade de usar máscaras de proteção maior, tipo N95 ou similares, que são para proteção contra micropartículas, ou seja, os aerossóis. Porque na maior parte das vezes o vírus se transmite através de gotículas, que são partículas um pouco maiores, cuja passagem é impedida pelas máscaras comuns, tipo essas máscaras cirúrgicas descartáveis, ou mesmo as máscaras de pano, as máscaras, né, feitas aí, inclusive às vezes de roupas usadas, ou máscaras que a gente compra aí hoje em diversos lugares. O importante é manter, né, quando são máscaras não descartáveis, mantê-las limpas e evitar usar a mesma máscara durante, né, mais de um período, mais de um dia ou mais de um turno. E se for máscara descartável, realmente assim que essa máscara começar a ficar umedecida, o que acontece ao longo de poucas horas, é importante também, na medida do possível, trocá-la.
No começo, falava muito para a gente tirar os sapatos antes de entrar em casa e higienizar todas as superfícies. Devo continuar fazendo isso?
É importante dizer que o mais provável é que a transmissão do vírus ocorra ou por contato direto, através de toque em pessoa infectada e, a partir daí, toque em mucosas, como boca, nariz, olhos, e, sobretudo, por via aérea, via respiratória, ou seja, a aspiração do vírus que está presente em gotículas suspensas no ar, quando a gente está próximo de uma pessoa infectada, mesmo que essa pessoa seja assintomática. Mas, por precaução, né? Ainda que não se justifique uma neura com isso, ou seja, a gente não precisa dar banho de álcool em tudo que a gente chega nas nossas casas, não. Uma higiene, ou seja, lavar com água e sabão, o que for possível, o que for impermeável, passar né, um paninho com álcool, é prudente, é interessante a gente guardar. E após contato aí com objetos que chegam em casa ou que a gente pega na rua, ou seja, compra em algum local, como forma de precaução. Mas o mais importante mesmo é a higienização das mãos.
É seguro consumir alimentos produzidos por outras pessoas?
O consumo de alimentos cozidos, fritos, ou seja, alimentos não crus, normalmente não traz riscos relacionados ao coronavírus, porque em tese, com o calor de preparação, o vírus ele é inativado, ele é destruído. Então não teria tanto problema. Então eu diria assim, que o cuidado maior é aquele que, em geral, a gente deve ter. A gente deve considerar assim, que a gente está mais susceptível a adquirir infecções.
Lembrando que o distanciamento físico, o uso de máscaras e evitar aglomerações, além de manter ambientes bem ventilados e a higienização frequente das mãos, continuam sendo as principais recomendações para a prevenção da Covid-19. E a série chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema. Acesse o site do Saúde e Consciência em medicina.fmg.br/rádio. Esta série teve trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.